pretende, obviamente, ofender um pouco mais esses dois criminosos, lavadores de dinheiro, do Musk e do Bezos. Vem dizendo há mais de um episódio, a gente fala que o modo como eles enriqueceram é imoral, é a forma como eles torcem as leis.
O que Elon Musk veio fazer no Brasil? Nem o Elon Musk, nem o Bolsonaro, nem o brasileiro sabe de fato.
Aliás, Elon Musk também já referiu que o Twitter é de extrema esquerda, porque está sediado na Califórnia, um estado conhecido pela sua política progressista, e depois dessa ele provavelmente estava usando um chapéuzinho de papel alumínio, né? Que é loucura isso.
E o pior nos Estados Unidos é, se você for preso, dependendo do crime, mesmo sendo da prisão, você não pode votar.
Antes da gente começar, siga a gente nas redes. No Twitter, @moderados, com U e S. No Instagram, moderadamenteradical. Facebook, facebook.com/moderadamenteradical. E a gente tem um site também, moderadamenteradical.com.
Одна. Ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Bom dia, boa tarde, boa noite, guerrilheiros e guerrilheiras de sofá. Aqui com você, Felipe Martins, seu host. E comigo, ele, o homem, o mito, o ícone, Rodolfo Zirpos.
Aloha, boa noite, mais um dia, mais uma gravação, até que enfim, tem que fazer uma pergunta hoje polêmica. Felipe, você é um homem tóxico ou não? É uma pergunta polêmica, nada a ver com o assunto, mas eu não tenho nada pra falar hoje, de verdade. Na verdade, eu não queria gravar hoje, porque eu tô com preguiça, mas, voltando, você é um homem tóxico ou não? Pronto, vai lá, fala ao público.
Mas você diz tóxico tipo o quê? Tipo cocaína? Tipo tóxico como um tóxico que a gente usa e tão barato? Ou como isso? Talvez. Pode ser.
Tá bom, depois desse climão, vamos à pauta. Pauta não, vamos à... como que a gente chama mesmo? A entradinha.
E no episódio de hoje, bilionários contra-atacam Elon Musk e Jeff Bezos comprando os partidos nos States. Interessante esse tema, interessante, tô curioso. O Tabate, esse título? Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
Felipeta! Felipe, o grande, o grande não, porque a gente só tem um grande, que é, na verdade, é o grandaúdo, é o gigantudo Guito, que é um infeliz, mas, mais uma vez, eu estou cansado de falar do Guito, eu não vou falar do Guito. Felipe, como não temos comentários, hoje temos nosso momento literatura.
Oh, shit, here we go again.
Nosso momento literatura.
Bom, eu vou recomendar um livro aqui, que é O Tacão de Ferro, do Jack London. Jack London é um dos caras que praticamente inventou a literatura estadunidense juntamente com Mark Twain. Isso lá no começo do século XX. Rodolfo está fazendo gestos obscenos pra mim aqui. Mas o Jack London, ele falava muito sobre trabalho, principalmente. Era um socialista, um cara muito à frente do seu tempo, dos padrões estadunidenses. E no Tacão de Ferro, ele constrói uma narrativa bem do futurismo. Por quê? Ele escreve uma história sendo contada a partir de um conto do futuro. Então, no futuro, depois da Grande Revolução, então uma grande revolução socialista que deu margem, deu origem ao comunismo mundial, né, de maneira... arqueólogos encontram vestígios de como começou essa revolução, do período pré-revolução e de como começou essa revolução. E aí conta essa narrativa a partir daí, a partir de registros de uma mulher que era apaixonada, acho que era noiva, esposa desse cara, que é o personagem histórico. Regina está fazendo cagada. Bom, e aí fala sobre um personagem tido ali como histórico para aquele período, né, aquela narrativa, que era um líder sindical, um socialista também, que estava envolvido em lutas sindicais, que pra época é uma coisa muito nova, né? Estavam começando a surgir os primeiros sindicatos nos Estados Unidos. Um revolucionário. E aí conta a história desse revolucionário, em como o que aconteceu com ele, como a pessoa dele acabou e a morte dele deram origem ao processo revolucionário. Um processo de guerra civil mesmo, rebelião do proletário, culminou nessa grande revolução e nessa passagem pro comunismo. É bem interessante, por ser, talvez justamente por essa narrativa meio futurista. E pra quem, como nós aqui, gosta, né, se interessa pelo socialismo e tudo mais, é legal você ver uma narrativa, uma ficcional sobre o tema. E é muito curioso ver isso vindo de um autor do século XX, do começo do século XX. Né? Só pra dar um último contexto sobre Jack London, ele escreveu muito sobre trabalho, mas ele se propôs a escrever principalmente sobre a expansão do Canadá, a expansão pro oeste do Canadá e da corrida do ouro do Canadá no final do século XIX, começo do século XX. Muito legal, recomendo, espero que vocês tenham o prazer de ler. A editora é a Boitempo, a editora. E aí, Rodolfo, o que você vai indicar?
Mais uma vez, o seu ânimo final me desanima de tal forma que eu fico melancólico, bonito isso. Cara, Jack London é um bundão. Sempre confundo com o Kerouac. Chama outro Jack. Aí morreu cedo, hein, cara? 1876 a 1916. Morreu melhor ele do que eu. Como que é o nome do livro mesmo? Peraí. O Tacão de Ferro. Não, bonita arte, viu? Gostei da capa. Olha, eles lançaram o Napoleão do Stan Hall ali no banheiro. Esse. Nossa, 2011, hein, Felipe? Tá, velho. Sabe o que a gente tá falando do livro? Seu livro? Ah, lembrei do meu livro. Na verdade, eu tenho duas recomendações. Sabe o que a gente precisa pensar? Numa vírgula de, tipo assim, de perda de tempo sonora. A gente se perde muito no que tá falando. Fica pensando nisso enquanto eu falo. A few moments later. Finalmente eu lembrei dos malditos livros do Jeff Bezos. Você fala Bezos. Você fala Bezos. I'm Jeff Bezos. I'm from New York, baby. And then I... Mas... Ah, lembrei. É, o que eu vou falar hoje é Nos Bastidores da Amazon. Subtítulo horrível, não gosto muito do subtítulo. É O Jeito do Jeff Bezos... de revolucionar mercados com apenas um clique. Isso é mentira. Já começa com o subtítulo, é mentira. Quem criou esse um clique foi um cara no livro Conta. Foi um cara da equipe de TI do Bezos, do Bezitos, que não levou a fama, não levou crédito, não levou patente nenhuma, e a Amazon ganhou dinheiro com isso. Esse é de 2011, foi a primeira edição, do Richard L. Brandt. Eu acho que no episódio a gente falou de bilionários, eu falei disso, que eu li esse livro. Esse livro eu lembro que eu ter lido, sim. Agora, tem um outro também que lançou recentemente, é ótimo. É em 2014, nos States, mas acho que no Brasil também em 2014, que é A Loja de Tudo, Jeff Bezos e a Era da Amazon. Esse é do Brad Stone. Eu li esse recentemente. Esse eu achei esse meio, vamos assim dizer, puxou um saco, saca? Mamou na tetinha do Bezos. Eu gosto dos bastidores da Amazon, eu gosto mais porque ele cita, se tivesse sido bem direcionado, ele podia ser revolucionário. Porque ele, como Stalin, como Fidel, como Mao Tse Tung e como Che Guevara, eram bastardos. Você não sabia disso? O Bezos, na verdade, não é do pai dele, é do padrasto. Eu já te contei isso, acho. Ah, o Steve Jobs também. O Steve Jobs também é bastardinho. Não é bastardinho, vai. O Steve Jobs foi adotado mesmo. Então, todo revolucionário tem um problema com o pai, viu? Por isso a gente é radical. Você não, você é social-democrata. Mas, olha. Então, recomendo pra quem quiser conhecer, eu recomendo mais nos bastidores da Amazon, mesmo com o subtítulo bosta. Eu não gosto do subtítulo, mas fazer o quê? Eu não sou editor. Que conta a história da Amazon e como virou esse grande monopólio. E também que nesse desmistifica essa ideia de, tipo Steve Jobs feeling, de empresa da garagem. Que é a grande bullshit americana do sonho americano 2.0, que você pode ser bilionário se você trabalhar 24 horas por dia, não dormir. Como que é que eles falam? Adoro aquela frase.
Trabalhe enquanto eles dormem.
Isso, obrigado. Eu gosto da minha versão, da minha democracia rodolfiana, que é durma enquanto eles trabalhem. Eu sempre faço isso. Foda-se horário comercial. Maldito seja horário comercial. Vida longa, home office.
Here is the simple truth, a truth that we virtually never talk about here in the Senate, a truth that is not heard much in the corporate media. And that is that the United States of America today has the most unequal distribution of wealth and income of almost any major country on earth. And that level of inequality is worse today than at any time since the 1920s, the so-called Gilded Age of American society.
Bom, esse episódio, ele vai funcionar como uma continuação do nosso episódio número 3, que era o Guilhotina para Riquinha.
Ou, como foi reformulado também, que Guilhotina para Riquinha é muito... Primeiro tem que saber o que é guilhotina e tem que saber o que era o riquinho. Os zoomers, os jovens, não sabem nenhum nem outro. Então é, bilionários devem M, 3 pontinhos.
Nesse episódio a gente vai abordar uma notícia muito interessante, e eu digo interessante porque na falta de uma palavra melhor, porque na verdade bizarra, eu acho que é bizarra. Envolve esses dois vilões, esses super vilões calvos, diga-se de passagem, ambos são calvos, não sei se vocês sabem que Jeff Bezos obviamente é calvo, dá pra perceber, mas Elon Musk fez implante. E estão se preparando aí pra tomar a democracia americana. Como? Comprando os dois partidos americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Esse comprando a gente pode pensar nele com aspas, mas vamos falar um pouco disso.
Acabou? É isso? Vai falar isso mesmo? É isso mesmo? Você, tipo, você tá garoto em introdução, assim, você fez sua redação, aí você fez a apresentação agora do tema e foda-se. Enquanto o Felipe lê a pauta, que eu já mandei faz 4 meses, você falou comprando, né, entre aspas, assim, e o público não ouviu porque a gente tá olhando só pras paredes, a gente não tem o tweet ainda. Explicando, lá nos Estados Unidos não tem lei eleitoral, tem lei eleitoral mais ou menos nos estados. Mas teve várias red lines, que eram coisas principalmente nos estados do sul, durante o segregation, a segregação racial americana, o apartheid com outro nome, dos Estados Unidos, dos estados do sul, que os estados dificultavam e ou proibiam que minorias negras inicialmente não votassem. Tanto que recentemente, lembrei disso, um colchete. Recentemente, antes da eleição do Trump, foi eleito um governador neonazista na Geórgia, aqueles estados bosta americanos, né, cara? E Ohio, Ohio, Iowa, quem se importa? É tipo Paraná, Mato Grosso, Goiás, né? Tocantins é o pior de todos, que é o mais recente. Tocantins é o Zoomer dos estados. Tocantins é Ohio, pronto. Mas cortando rápido, voltando pra Georgia, voltando com o shit. O governador republicano escroto, ele passou uma lei obrigando as pessoas, porque lá também não tem título eleitoral, né? Você tem que se cadastrar antes, aí você tem que vincular-se ao partido... Que foi um dos caras que quase roubou a eleição, mas não conseguiu roubar porque não tinha votos necessários pro Trump. Ele obrigou que as pessoas, principalmente de negras na Geórgia, tivessem moradia atualizada, e aí se mandou por carta. E aí tinha X tempo da carta chegar pra você fazer o recadastramento. Aí no meio de você fazer o recadastramento, você tinha que estar de boa com a polícia, por exemplo. Então N fatores que acumulando pra pessoa não ter o direito ao voto, porque lá não tem aqui o título eleitor. Eu lembro que nos anos 60 tinha uma coisa maneira assim, igual a gente falou, escrotamente, que nos estados sulistas, neonazi, racista, perderam a guerra, o povo de americana, né? Você sabe que todo povo de americana é sulista nos Estados Unidos. Tinha o poll tax. Você só votar se você tava de boa com os seus impostos. Então, o que tem a ver um bagulho com a outra, né? E o pior nos Estados Unidos é, se você for preso, dependendo do crime, mesmo sendo da prisão, você não pode votar. On the multi-millionaires
and billionaires. Bom, o tema de hoje a gente pretende, obviamente, ofender um pouco mais esses dois criminosos, lavadores de dinheiro, do Musk e do Bezos. Vem dizendo há mais de um episódio, a gente fala que o modo como eles enriqueceram é imoral, é a forma como eles torcem as leis fiscais dos Estados Unidos e internacionais para conseguir especular com dinheiro, né? A gente fala quanto isso é totalmente errado. Por mais que esteja dentro de um limite legal, passou por diversas ilegalidades antes e durante esse processo de enriquecimento dele. Como o Musk conseguiu aí sua primeira graninha para abrir sua primeira empresa com o dinheiro do papai das minas de esmeralda que ele explorava na África do Sul. Mas a gente tem alguns fatos aí que a gente vai trazer sobre eles. Então, nessa tentativa aí, nessa jogada do Musk de vou comprar o Twitter porque eu quero defender a democracia, né? Ele acha que as pessoas esqueceram, pelo menos nós aqui desse lado de cá do Equador, a gente não esqueceu que ele disse que ia dar golpe em quem quisesse, quando se referindo aí à Bolívia, às eleições da Bolívia que estavam aí para eleger um candidato de esquerda. Musk não é um defensor de nenhuma democracia. Isso é uma grande mentira. É uma tentativa de limpar a sua imagem que tá bem suja.
Fazer um colchete rápido. Como os dois são grandes supervilões da humanidade, como o Felipe ressaltou, eu respeito o Bezitos porque ele abraçou a sua carequice. Primeiro que eu respeito que ele é um vilão. Segundo que eu respeito que ele traiu a mulher dele e fez a mulher dele ser top 10 das mais ricas do planeta. Traiu a mulher e aí um cara tentou chantagear o Bezos. Tipo, véi, como você vai chantagear um bilionário? Obviamente o Bezos mandou a equipe de detetives, advogados pro cara e o pior do Jeff Bezos, ele está virando a revista Caras do Moderadamente Radical, as fofoquinhas do mundo bilionário, é que ele comprou o imóvel mais caro de todos os tempos nos Estados Unidos, valendo 250 milhões de dólares, a maior casa de Los Angeles. E ele, tipo, nem ia usar. Aí, do iate, sabe da história do iate dele? Caraca, Felipe, você é um ignorante de bilionário, Felipe. Você não sabe nada do caros inimigos. O Bezos vai comprar um iate, que ele é tão grande. É sensacional. A história desse iate é sensacional. Que o único lugar pra fazer esse iate é na Holanda. Obviamente, né, porque a Holanda tem uma história de companhias holandesas de escravidão e especiarias de fazer barco. O barco é tão grande que ele precisa de um subbarco. Rico não tem barco. Rico tem iate. O iate é tão grande que ele precisa de um subiate para servir de apoio. E para fazer o seu helicóptero pousar no outro iate, para depois chegar no iate. E o iate é tão grande que a Holanda vai ter que desmontar uma ponte. Uma ponte tão velha que nem os nazistas conseguiram destruir a ponte. A ponte histórica, toda vez, sabe? Tá desde 1600 e blá blá blá. Ah, nem os austríacos tomaram essa porra. Nem os nazistas tentaram, mas não reconstruíram, blá blá. Tipo, o iate tem que passar, porque, né? Não é feita no marzinho, feita no estaleiro, tem que passar pelo canalzinho. O Jeff falou assim: ah, destrói aí, eu monto de novo. Os holandeses ficam putaço. E tá até hoje essa questão se o iate vai passar ou não pela ponte. Pelo iate e seu sub-iate.
Eles vão desmontar o porto de Rotterdam pra passar uma porra do barquinho. É isso. Tipo, é provavelmente o porto mais antigo do mundo.
Pera um momento público. Vamos usar nossa vírgulazinha aqui no site que você ama, Felipe, no Hypeness. Holanda vai desmontar ponte de 1927, de 1927, para iate de... Aumentou 500 milhões de dólares do iate. Do iate. Do Jeff Bezos passar. É lá em Rotterdam, tá certo mesmo. Vê a matériazinha, Felipe. Enquanto eu acho aqui, o Felipe comenta a noticiazinha que virou momento caras dos bilionários. É muito maneiro ler essa porra, porque é muito absurdo.
Today, despite unemployment being relatively low, some 40 million Americans continue to live in poverty. Now, we don't talk about poverty very much here in the Senate, but we have 40 million Americans living in poverty, and many of them are struggling to adequately feed their kids. Many of them are forced to go, despite working, to emergency food shelves.
Notícia do dia 8 de fevereiro de 2022. A cidade de Rotterdam, na Holanda, confirmou que vai desmontar uma ponte quase centenária para permitir uma passagem de um iate. De acordo com as informações da imprensa local, a embarcação, que possui mastros de até 40 metros de altura, pertence a Jeff Bezos, fundador da Amazon. Um representante da cidade holandesa afirmou que o trecho central da Koningshavenbrug, nome da ponte no idioma local, será removida no verão, ou seja, provavelmente nesses próximos meses, entre junho e julho. Apesar da confirmação sobre a remoção, a administração principal não disse que motivo seria o iate de Jeff Bezos. O novo barco do bilionário americano foi encomendado à empresa holandesa Oceanco. Estima-se que Bezos tenha desembolsado cerca de 500 milhões de dólares, aproximadamente 2,6 bilhões de reais, para que seu novo Mimo, de 127 metros de comprimento, fosse construído. Esse será o maior e mais tecnológico do mundo. O iate deve ser lançado ainda esse ano. Eu acho que tem alguém querendo compensar alguma coisa aqui com um barco tão grande.
De cortando, eu lembrei, tem um vídeo muito tempo atrás, na época da pandemia, quando todo mundo tava se fudendo, todo mundo desesperado, pô, será que eu vou ter emprego? Porra, vou ter que trabalhar, vou pegar metrô, tenho que pegar metrô, busão, com Covid, cara, não tem máscara, tem máscara de pano, caralho, quatro. Nunca antes na história do planeta, não é nem do país, os bilionários e milionários, estavam tão entediados que em 2020 foi o maior ano de todos os tempos no planeta Terra, Felipe, de encomendas e iate.
Não, e é muito louco, isso me lembra episódio sobre os bilionários. A gente falou sobre os bilionários e falou sobre os milionários brasileiros, né? Sobre como certas pessoas enriqueceram muito durante a pandemia. E aí é isso, né, cara, que você falou. A gente teve um boom de pessoas, de empresários, ganhando dinheiro em cima da miséria dos outros. Da miséria das pessoas que estavam trabalhando ali de forma suciante pra manter aí, tentando manter seus empregos e manter as contas em casa, lógico, mas pra enriquecer esse monte de filho da puta. E é muito louco, né, o desrespeito que essas pessoas têm por coisas como, por exemplo, o Porto de Rotterdam, embora a ponte seja quase centenária, o porto é provavelmente o mais antigo da Europa. Desse porto, saíram e chegaram, eu não sei quantos milhões de embarcações, um comércio do mundo inteiro. Toda a história do comércio marítimo do europeu passa pelo Porto de Rotterdam. O desrespeito com a história é um negócio, assim, que tá. Achava que eu tinha visto tudo isso em Ribeirão Preto já, porque a cidade não tem do patrimônio, mas isso pra mim ultrapassou esse limite. Parabéns pro nosso careca vilão.
Calma, calma. calma, que tô empolgado. Tô tweetando, calma. Aqui, ó, achei. Essa história é sensacional. A revista Monet, da Globo, cofundador do Google, e outros milionários isolam iates de luxo para fugir do coronavírus. Felipe, não faz essa cara de ódio. São gente como a gente, cara. Sabe o que é o pior? A classe média acha que um dia vai chegar nessa bosta, cara. O médico, o advogado, eu vou ter meu iate de 500 milhões de dólares.
Eu vou fazer uma pausa aqui pra fazer dois colchetes. O primeiro é isso que você falou sobre os milionários aí se enfiando em iates e tal. É, tem um conto do Edgar Allan Poe que chama A Máscara da Morte Rubra. E nesse conto, ele fala sobre um miserável reinado, um reino aí, uma monarquia, em que uma peste aparece e começa a levar as pessoas. É, e aí o rei pega seu séquito, se muda para um palácio fora dos limites da cidade, se tranca nesse palácio, ninguém entra, ninguém sai, achando que vai sobreviver. Afinal, a máscara da morte rubra chega e leva todos eles, de qualquer forma. Então, assim, me faz pensar, primeiro, nessa imitação da arte, de certa forma, mas em como esses caras estão vivendo uma fantasia de que são imortais, se fechar em algum lugar e escapar da morte, enquanto milhões, bilhões de pessoas perece. O segundo colchete que eu quero fazer, isso que você falou, né, da classe média achar que vai chegar nisso. Bom, eu dou aula em uma escola particular.
Para tudo, eu tenho que fazer uma pergunta que eu já sofri, que o episódio nosso de trabalho, que tinha 1h40, porque Vossa Senhoria, lembrei, no ato da edição, Vossa Senhoria comentou sobre uma empresa, antes de começar a falar sobre a local de trabalho, deixa aqui registrado, você pode comentar o que você quer comentar, tá bom? Porque eu já fui despedido por menos, eu não quero que Vossa Senhoria fique desempregada.
Não, eu não tenho um contrato de confidencialidade com a escola. Dois, o que eu vou falar, eu posso falar, não estou citando nem o nome da escola, nem nome de aluno, ok? Até porque não vou citar um aluno específico, vou citar eles enquanto conjunto, porque é uma característica do grupo. Eu tenho diversos alunos, filhos de uma classe média alta ribeirão-pretana, que enxergam em Elon Musk e Jeff Bezos a salvação da humanidade. Acham que os dois, com todo o seu dinheiro, têm poder sobre políticos, de fato eles têm, mas que eles seriam tomados de uma enorme benevolência em algum momento e seriam eventualmente tocados no seu emocional para tentar mover esses grupos políticos em favor do meio ambiente, por exemplo. Digo isso, foi um exercício que a gente fez de redação com os alunos e eles tinham que escrever uma carta para uma personalidade X. E vários deles escolheram escrever a carta para Jeff Bezos ou Elon Musk. Apelando ali, exercitando sua coisa de argumentação, seu poder de argumentação, pedindo para que eles tomassem providências específicas contra o aquecimento global.
Mas peraí, projetinho lúdico-pedagógico era você fazer uma cartinha, correto? Mas tinha que ser pessoa pública, é isso? Ou tinha que ser para bilionários? Funcionários escrotos. Podia ser pro Papa.
Eram personalidades de qualquer maneira. Poderia ser um artista, poderia ser um empresário, poderia ser um político, poderia ser o Papa, inclusive. E mais de um escolheu escrever para Elon Musk. Tem um aluno específico? Não, ninguém fez. Ninguém fez do Lula. O Rodolfo fez aqui, ninguém fez do Lula. Ninguém pediu a político algum. Nem do Papa. Não, também não. Não teve sobre o Bidolito. Mas mais de um deles fez isso, né? Escreveu pedindo tanto a Musk quanto a Bezos para tomar providências específicas contra o aquecimento global, contra a crise climática. Isso mesmo depois de muito bem informado, depois de pesquisados sobre como esses negócios deles funcionam, né? Eu mesmo me lembro de ter falado assim, olha, a Amazon polui o mundo. Só de caixinha da Amazon, não falaram da Greta Thunberg também. Ninguém pensou em falar em conversar com a Greta. E aí, isso foi muito emblemático pra mim, esse processo, porque eu lembrei disso agora. Tive ali uma visão do que a juventude, alunos aí de 11 a 14 anos, do que eles pensam do mundo, de como eles enxergam o mundo. Eles enxergam nessa ideia do self-made man, né, no bilionário, uma esperança pra alguma coisa. E eu entendo que isso é fruto muito da criação familiar de vários deles, mas também de algum processo midiático de construção de narrativa sobre essas pessoas, de que é possível conseguir, né? Se você trabalhar, você vai conseguir. E aí eu disse pra eles mais de uma vez, assim, gente, esses caras não conseguiram nada disso trabalhando. Conseguiram sonegando, especulando, passando por cima, explorando gente. Ponto aí. Fechando então o colchete sobre The Billionaires and the Multimillionaires, com DJ Bernie.
A jornalista Ana Kasparian do Yantex explicando que 651 bilionários americanos dominam mais de 4 trilhões de dólares.
A new report by Americans for Tax Fairness highlights how the profits of America's billionaires have only increased so significantly that if every single one of them gave every single American a direct stimulus check, they would still be better off today than they were before the pandemic. Here's what we know from this study. America's 651 billionaires have gained so much wealth during the coronavirus pandemic that they could fully pay for one-time $3,000 stimulus checks for every person in the United States and still be better off than they were before the crisis. $3,000 stimulus checks. The collective net worth of the United States billionaires now sits at above $4 trillion, nearly double the combined wealth owned by the bottom 50% of the American population.
Milagrosamente, quem fez mais colchetes desse episódio, por enquanto, não, tudo bem que eu falei, né? Cortando, eu falei um momento, revista Caras Moderadamente Radical. Aí o Musk veio pro Brasil fazer o que até hoje eu não sei. Eu li as matérias que até hoje eu não sei o que o Musk veio fazer no Brasil. Antes de ir pro Brasil, o Musk, o Elon Musk, o Quero Ser Tony Stark, ele publicou que rompeu os democratas. Que não faz nenhum sentido, porque esse filho da mãe é americano, eu não entendo também. Só que ele é baby. Pode ser naturalizado, é verdade. Se ele naturalizou, ele não pode. Vamos procurar.
Naturalizado ele deve ser, mas ele não pode concorrer a presidente, de fato. Ele pode concorrer a algum cargo menor dentro do executivo, por exemplo, estadual. O que quer falar dele?
Cara, eu digitei Elon Musk americano no Google. Apareceu as seguintes coisas maneiras. Isso aqui. Olha as perguntas que aparecem no Google Brasil sobre Elon Musk. Olha que as pessoas doentes mentais, os seus alunozinhos, perguntam ao Deus Google o que Elon Musk veio fazer no Brasil. Nem o Elon Musk, nem o Bolsonaro, nem o brasileiro sabe de fato. Qual é a empresa do Elon Musk? É tudo fachado. Você é o tio do Google. Você é aquele cara do Google que explica. Qual é a QI do Elon Musk? É menor do que do George Bush. Só o Felipe Hill que ele sabe referência disso.
Desculpa, eu acabei de lembrar De um clipe do George Michael em animação, que zoava muito com o Bush filho. A gente precisa assistir esse clipe depois, daqui a pouco. E é o máximo, porque, tipo assim, o britânico George Michael zoando com o Bush, e se não me engano ele tinha uma paródia também com o Tony Blair, que era na época o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. É sensacional esse vídeo. A few
moments later. Voltando, olha como tem brasileiro burro perguntando. Quanto Elon Musk ganha por segundo? Hã? Ela, não Elon. Quem é o dono da SpaceX? Qual é a fortuna do dono da Tesla? Essas perguntas do Google. Cara, esse podcast tá muito caras. Já mudei o título, vai ser bonito. Felipe diz, bilionários na ilha de caras. Nossa, perfeito, Felipe, você é gênio. Você é incrível. Voltando aqui. O Musk, como o cara da Alibaba. Lembra que a gente falou dos bilionários também? O cara da Alibaba. Os Musk, os bilionários estão entediados, né? O Covid, eles ficaram querendo comprar iate. E agora eles decidiram que não precisam mais dos atravessadores. Não precisam do cara da feira. Eles vão querer comprar o partido. Um tweet recente, o Musk tá apoiando o Santos, que é o cara governador da Flórida, extremamente racista, homofóbico, xenófobo e tudo mais. Ou um republicano de ser, como todo republicano é. Mas dizem as fofoquinhas, as miudinhas, o Young Turks fez um vídeo que a gente vai colocar no site, no episódio, que eles cansaram de pagar por políticos e vão fazer o trabalho deles. Contudo, todavia, no nosso podcast agora, realizando essa atividade, tecnicamente e pela lei americana, ele não pode ser presidente americano. Porque ele nasceu nos Estados Unidos. Tanto que lembra que o Trump foi perpetuadores da ideia, da teoria de conspiração, do que o Obama era da África. E aí tem um vídeo maneiro, viu? Ele mostra quando ele nasceu na África, que é usando o Rei Leão. Você não viu esse vídeo? Porra, pra mim, é um pior presidente que o George Bush, matou mais gente civil com a Guerra dos Drones, mas ele não foi um farrão. Respeito. I am releasing my official birth video.
On the multi-millionaires and billionaires. O Musk não pode ser vice-presidente também, porque assim, ele trabalha com a hipótese de que se o presidente de fato morre, ele tem que assumir. Então ele não poderia assumir sendo naturalizado. Mas ele poderia sim, como criar ali, fazer uma campanha para criar ele mesmo um candidato, inventar um candidato agora, né, aparentemente pelos republicanos, iria ganhar e seria um puppet, né? Dele ali. E o Jeff Bezos é americano? Poderia se candidatar a um cargo desses?
O Bezositos, Jeffrey Preston, cara. O cara chama Preston. Ele nasceu em Albuquerque. Ele nasceu lá no Walking Dead. Walking Dead não, Breaking Bad, é tudo igual. Caraca, ele ficou de 93 a 2019 com a Mackenzie Scott, a ex-mulher dele, que ele cornuou ela. Cara, tem 58 anos, tá novo, cara, hein? Não, ele nasceu em Albuquerque, teoricamente ele pode ser presidente pela lei, né?
And all the data, remember data, these people claim they like big data, except the data I'm about to say, which is that they continue to monopolize the fruits of progress. 82% of new wealth created in 2017 went to the global top 1%. In the United States over the last 40 years, the top 1% doubled their share of the nation's income, right? It's a really different country when the top 1% have about 12, 13% of the national income, and when they have 25, 26% where we are now. So while these people have been giving back, changing the world, emancipating, disrupting, what they've actually been doing over here where we're not looking is just grabbing more and more of the pie, rigging the rules to ensure that keeps happening, and frankly using the moral glow that comes with philanthropy, giving something to, you know, Malala, having a Photoshop here and there, to protect the opportunity to keep hoarding, keep monopolizing, and keep stiffing most Americans out of the American dream.
Antes do Musk ir do Brasil, aí toda aquela história também do Twitter, que ele fez aquela jogada comercial, aí ele anunciou pelo Twitter que, tipo, descobriu, saiu do armário, do social-democracia, entre aspas, e virou republicano. Felipe Petro, conte mais que...
A matéria da CNN, dia 19 de maio de 2022. O CEO da Tesla, que anunciou recentemente a intenção de comprar o Twitter, afirmou nesta quarta-feira, 18, que mudou seu voto. A partir de agora, Elon Musk vai votar no Partido Republicano nas eleições norte-americanas. Segundo o magnata da tecnologia, em causa está a falta de bondade do Partido Democrata. Abre aspas. No passado, votei nos democratas porque eles eram, principalmente, o partido da bondade. Mas tornaram-se o partido da divisão e do ódio. Então não posso mais apoiá-los e votarei nos republicanos. Agora, observe sua campanha de truques sujos contra mim se desenrolar. O milionário de 50 anos disse recentemente que pretendia reverter a proibição que o Twitter impôs ao ex-presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que está impedido de postar nessa rede social. Aliás, Elon Musk também já referiu que o Twitter é de extrema esquerda, porque está sediado na Califórnia, um estado conhecido pela sua política progressista, e depois dessa ele provavelmente estava usando um chapéuzinho de papel alumínio, né? Que é loucura isso.
Eu tô louco? Não! Eu não tô louco!
Te cortando, desculpa. Ah, tem um porquê o bagulho da Califórnia. A Califórnia cortou o subsídio dele para as indústrias dele e a Califórnia tinha aumentado o imposto para ele, que foi escolhido em, tipo, não é plebiscito, na época da votação, sabe? Nos Estados Unidos tem uns negócios lá que você... Ah, você é favorável que distrito tal foi maconha. Você acha que deve aumentar 100 milhões para a polícia? Vamos lá. E os caras votam aquilo aí e passa como lei futuramente. E o povo da Califórnia, mas não é progressista porque, né, tem reacionário, bilionário pra caralho naquela merda, né? Vamos assim dizer. Mas é um povo mais assim, pra frente. Não é progressista de esquerda, mas é pra frente. E a Califórnia sofre com racionamento desde os 90, cara, de falta de água, de energia. Tantos motivos do Arnold ter sido eleito foi que os apagões constantes no governo democrata do cara, que depois se descobriu que foram provocados por empresas privadas em áudios gravados na época, que mostrava assim, hoje é 5 horas, desliga aí a energia. E aí, tipo, aumentava o preço, tinha que pagar mais.
O Musk ele não é muito. Não gosta muito de obviamente, de direitos trabalhistas, né? Nessa onda existe uma onda acontecendo agora nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, de trabalhadores buscando seus direitos e procurando ali criar sindicatos, né? E os sindicatos lá, eles são muito específicos, né? Então, estão querendo criar sindicatos. Para Starbucks, por exemplo, que é uma grande cadeia. Então, não é um sindicato de categoria, por exemplo, de baristas, mas é um sindicato de trabalhadores da Starbucks. Tem também uma tentativa, acho que uma tentativa está rolando aí de criar os sindicatos de trabalhadores da Amazon, e logo, logo chega, isso vai chegar na Tesla, né?
On the multi-millionaires and billionaires.
Felipeta, o que o careca libidinoso, o vilão, o Lex Luthor Jacket Malhadudo, fez em relação ao Musk? Ou por que esses dois estão nesse...
Cara, nessa mesma linha de bilionários se metendo em política, matéria da CNN também, dia 14 de maio desse ano. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, acusou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de espalhar desorientação no Twitter, depois que o presidente tweetou que empresas ricas deveriam pagar sua parte justa de impostos para reduzir a inflação. Camarada Joe Biden! Você quer reduzir a inflação? Vamos garantir que as empresas mais ricas paguem sua parte justa, tweetou Biden de sua conta pessoal na noite de sexta-feira. É bom discutir o aumento dos impostos corporativos. Domar a inflação é fundamental para discutir. Juntar os dois é apenas uma desorientação, tweetou Bezos. A inflação tem sido desenfreada e afetando os consumidores americanos, embora tenha desacelerado pela primeira vez desde agosto do ano passado. Bezos também disse que o tweet de Biden deve ser revisado pelo Conselho de Desinformação, uma iniciativa do Departamento de Segurança Interna e da Casa Branca para ajudar a conter a desinformação, principalmente nas plataformas de mídia social. Veja só, né? Um mínimo órgão governamental ali, um mínimozinho de regulação midiática, surge ali uma tentativa, né? E o cara já vai esculachar. É mais uma daquelas coisas que mostra que esses caras, Musk e o Bezos, não estão cagando pra democracia ou pra dizer a verdade nas mídias. Estão nem aí pra questão. Usam a liberdade de imprensa pra falar que, pra advogar que não tem esses controles todos ou que os controles sejam diferentes, né? Muito parecido com o que alguns caras fazem aqui no Brasil, incluindo aí o nosso presidente Birolírio.
Cara, eu até tinha esquecido isso, e milagre que a CNN Brasil e a CNN Gringa, que esse texto que o Felipe leu, é uma tradução da CNN Gringa. O finalzinho, calma que eu vou ler aqui pra você. Escuta. O melhor, que a CNN noticiou isso. Eu li, tinha esquecido completamente. Colchete. Bezos foi examinado por suas contas de impostos pessoais no passado. No finalzinho da matéria. A ProPublica, deve ser jornalista investigativo e tal, né? Mas, voltando. A ProPublica informou em 2020, Covid, que o bilionário Jeffrey Preston Pesos não pagou nenhum imposto de renda federal de 2007 a 2011. Isso só esses anos. Diz a CNN gringa que a Amazon pagou de imposto de renda federal no ano de 2020 1,7 bilhão. A empresa tem 100 mil funcionários. Tem tantos países do mundo. Pagou 1,7 bilhão. De renda ao governo federal americano. Isso que a Amazon está dizendo. Que eu duvido muito, porque que isso seria 1% do patrimônio dele. Ué? Não. É patrimônio dele. Patrimônio da empresa.
Então você tem as pessoas passando fome, né? Indo de 19 para 33 milhões e não tem desespero nenhum para acabar com isso. Nenhum desespero. Não tá tendo força-tarefa, mobilização. Você chega aqui na Sé, em São Paulo, à noite, não tá tendo ali um monte de caminhão que eles estão pegando nas fazendas e trazendo. Não estão passando lei da noite pro dia. Agora, lei para privatizar a Petrobras, lei para privatizar a Eletrobras, votação para poder aumentar os planos de saúde. Aí é o seguinte, é da noite pro dia e não dá para acompanhar.
Visto que o Musk se afiliou, ou refiliou, ou se juntou com os republicanos e agora está fazendo campanha para o Santos, o governador da Flórida, e talvez se o Trump voltar, né, que teve a CPI lá do 6 de janeiro, mas até então não está acontecendo nada, diz as fofoquinhas que o Musk vai comprar os republicanos. Acho bem possível. E visto no que o comentou, eu também concordo, que como o outro super vilão, o Lex Luthor Jacket, o careca libidinoso, e está entediado, fazer o quê? Ele quer comprar os democratas.
Eu acho que deve pensar que comprar um partido é um ótimo investimento, né? Visto que se ele compra o partido, e aí não só compra o partido, mas com isso garante que ele tem representantes no Congresso para si mesmo, né? Ele vai poder ali ter legisladores aí criando leis a seu favor, né? Liberando um imposto aqui, outro ali, que já quase não tem imposto naquela merda do país, mas ele vai ter algum tipo de benefício, e principalmente esses benefícios fiscais do governo. Eu não sei em detalhes como é que funciona essa questão dos partidos, se você quiser até esclarecer, mas eu realmente não sei. Como são os partidos dos Estados Unidos? No Brasil a gente tem os partidos políticos, né, como organizações ali privadas e sem fins lucrativos, que tem direito ali, por exemplo, à caixa estatal para fazer campanha, além de poder receber doações de campanha de pessoa privada, pode, né? Pessoa física que não pode, ao contrário, não lembro agora. Mas, tá. Pessoa física pode, pessoa privada não. Mas eu não sei como é que funciona nos Estados Unidos, se você quiser esclarecer um pouco mais. É mais uma anomalia, assim, uma outra anomalia que só o capitalismo pode nos proporcionar. Coisa bela.
Primeiro que os Estados Unidos não é uma democracia eleitoral. É uma democracia com colégio eleitoral. Lembra disso? Aquela zona que ninguém entende. Tanto que o Trump não ganhou pelo voto. Ele perdeu. A Hillary ganhou com 3 milhões de votos a mais, mas ela perdeu no colégio eleitoral. Tem um porquê, por causa da guerra de secessão, do caralho. E aí os estados grandes. Não, na verdade é antes, quando surgiu os Big Father lá, os pais fundadores, os brancos reacionários, que era esse sistema de colégio eleitoral, para que os estados que seriam pequenos, teriam importância em relação aos estados que tivessem maioria populacional. Mas, não existe lei eleitoral, o que existe é lei estadual, e para você votar, você tem que votar obrigatório. Voto obrigatório para eles, os americanos falam que tipo, não é democrático. Faz nenhum sentido, mas tudo bem. E tem um gerrymander lá, lembra disso? Nunca ouviu falar disso? É sensacional. É uma maravilha. Gerrymandering. O gerrymander. Isso é maravilhoso. O gerrymander. Até a Wikipedia em brasileira. É um controverso método de definir em termos de área e os distritos eleitorais de um território para obter vantagens de número de representantes políticos, geralmente parlamentares eleitos, em especial nos locais onde se utiliza o sistema eleitoral majoritário com voto distrital. Cara, tem coisa aqui que eu não vou explicar. Voto distrital, blá blá blá, não sei o quê. O gerrymandering pode também servir para favorecer, duvido muito, não, favorece os brancos, ou prejudicar um determinado grupo étnico, linguístico, religioso, social ou político partidário. Vou lembrar agora que eu lembrei, agora é te perguntar. Você viu aquele filme Milk?
Filme sobre o... Ele era vereador, né? City Council, Councilman Harvey Milk, ativista dos direitos LGBT, antes de ter o termo LGBT, em 1970, qualquer coisa. Lembro, eu vi esse filme, puta filme, caralho, com um champanhe intencional.
Você lembra por que que ele foi morto? Caralho, dei spoiler. É de filme histórico. Você viu? Você não lembra? Você viu o filme? Caraca, foi mal público. Dei spoiler.
Cara, eu lembro que... o que eu me lembro foi, assim, de uma disputa que ele tinha com um outro colega vereador, que era... Que também era possivelmente um gay rustido. Mas eu me lembro que esse colega vereador atirou nele, no prefeito, matando inclusive o prefeito. Mas não me lembro do que causou essa briga entre eles. Tinha uma questão moral, tinha uma questão eventualmente pessoal entre os dois, mas eu não lembro o motivo político pro crime.
Mais uma vez, agora eu tô no ápice, hein? Eu tô no ápice público. Mais uma vez, uma cultura, memória viva do podcast. O Josh Brolin, o Dan White, no filme, que é o vereador, City Council, caralho, de São Francisco, ele mata o Harvey Milk, spoiler formal, você não viu o filme faz 20 anos, por causa do gerrymandering. Por que o Harvey Milk tá tão popular no distrito de São Francisco, caralho? Faz o seguinte, na história tem, eu tipo, falei, caralho, o cara matou outro cara por causa do gerrymandering. O gerrymandou. Os caras de São Francisco decidiu, já que o Milk era tão popular, o pedaço dele do distrito de São Francisco, sei lá, a coluna gay de São Francisco, vai, tipo assim, o Orochi chegava até a República, sacou? Aí o Orochi falava assim, não, além da República vai pegar, sei lá, Santa Cruz. E Santa Cruz, só que paulista não ia entender, era o Josh Brolin. E aí ele ia perder o assento, o lugar, na última eleição. E aí foi o prefeito que disse. E o Harvey Milk, no filme, eu lembro disso, caralho, foi uma memória viva. Foi padrinho do filho do cara. O cara deu uns pipocos no... Por causa do gerrymandering. Tanto que, tipo, uma das questões que agora os democratas, com a AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, próprios democratas, contra ela, querem fazer o gerrymandering contra ela de mudar o distrito dela e aí, teoricamente, ela perder a eleição.
Bom, fica aí então a nossa, uma possível próxima pauta aí, puro, não sei, será? Sobre voto distrital, já que o Congresso andou especulando aí nos último ano, principalmente, a possibilidade de mudar o sistema eleitoral brasileiro para voto distrital. A gente pode pesquisar um pouco sobre e trazer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinta. O que você acha, Zipos?
Cara, o voto distrital é o Jerry mandou. O que tem no Brasil, a proposta, é... Se eu não me engano, o PT tinha isso do voto distrital. Mas, por exemplo, o que o público ouvinte quer? Se você quer que a gente fale do voto distrital, ou Jerry mandou, que é um assunto bosta, chato, mas engraçado, porque só eu pra lembrar, sério, que o Harvey Milk no filme foi morto por causa do Jerry mandou. Público, desculpa, não vou nem mais fazer podcast. Foda-se, tô foda. Acabou o programa. Adeus. Tchau. Acabou. Sayonara. Tchau, mundo. Acho incrível a sua capacidade em poucos segundos de dizer nada e dizer tudo ao mesmo tempo. Que você acabou de falar e não falou nada sobre o assunto. Achei interessante. É, vamos aí. É isso. É, foda-se.
Pô, faz um mês que a gente não grava. Entendeu? Estou enferrujado já. Vamos contar.